Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, José Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês a respeito da safra que está se findando agora.
E se você que está acompanhando a gente ao vivo pelo site do Notícias Agrícolas, também pelo nosso canal no YouTube, pode mandar sua pergunta, a sua participação, que a gente vai repassar para o José Roberto também. José Roberto, como é que estão andando os trabalhos de colheita da soja aí no município? Essas atividades já vão se encaminhando para a reta final, né?
Sim, hoje nós devemos ter 80% da área colhida. Foi uma colheita traumática, acho que a pior dos últimos 10 anos. Tivemos muitos problemas com chuvas na colheita e isso causou um certo estresse. Como a gente já vinha desde o plantio 20 dias atrasados, porque o plantio esse ano foi 20 dias atrasados no começo, então a gente está 20 dias atrasado com a colheita também. Com isso, a safrinha também já tá, uma grande parte da safrinha aqui está sendo plantada fora da janela, quer dizer, 20 dias atrasado também.
E aí, José, a gente acompanhou, né, todas as dificuldades dessa safra de soja aí na região, desde a época de plantio, depois durante o desenvolvimento também, agora com a colheita, novos problemas, como é que são os resultados obtidos por aí? O produtor vai confirmando aquela expectativa de perda de produtividade?
Eu penso que a produtividade da região, ela não foi tão afetada assim drasticamente como a gente pensava. Eu penso numa média geral 5% menos do ano passado. Ainda bem que os materiais toleraram bem as chuvas, não tivemos muitas percas com problema de soja abrindo. Teve algumas variedades, é engraçado que tem variedades que resistem bem à chuva, tem variedades que não resistem. Mas o produtor, como é um advento que se repete a cada 10 anos, o produtor acaba não sabendo a qual variedade que é resistente à chuva, porque o ano passado, por exemplo, não tivemos esse problema. Então, acaba plantando uma variedade pensando só na produtividade e, às vezes, quando chega na hora da chuva, ela não resiste e joga toda a soja no chão, causando uma perca aí para o produtor que plantou aquela variedade.
E aí, se a gente olhar para a sanidade das lavouras, como é que foi esse ciclo em questão de pragas, de doenças? Houve problemas grandes nesse quesito ou foi mais controlado por aí?
Não, como foi um ano super seco, nós tivemos o outubro seco, novembro seco, dezembro foi chover só a partir da segunda quinzena de novembro. Então, quando o ano é seco, acaba sendo um ano de poucas pragas também. As pragas dentro da normalidade, mas não exageradamente. Também não tivemos também grandes problemas com ferrugem asiática. Tivemos, sim, em uma área minha, inclusive, constatamos que tinha ferrugem asiática, mas não tivemos prejuízo com ferrugem asiática. Algum prejuízo que teve aqui na região foi estiagens, que pegou a soja no enchimento do grão, e também agora uma perca com chuvas na hora da colheita. Mas com doenças e pragas, tivemos, por exemplo, nós temos com solos como essa repetição, soja, milho todo ano, nós temos sim com o solo muito infestado de nematóides e de percevejo castanho e outras pragas de solo. Essas pragas também vêm comendo a produtividade do produtor. Então, como é uma praga invisível, que ela está subterrânea, às vezes passa batido, o produtor não percebe o prejuízo daquela praga. Mas nós estamos tendo muita perda também com pragas subterrâneas, pragas de solo.
E aí, olhando para as questões de mercado, como é que foram as vendas até o momento? O produtor deve conseguir preços bons, aproveitando um pouquinho melhor esses preços elevados que a gente vai vendo no mercado?
50% da soja do Rio Verde foi vendida abaixo de R$100 o saco. Agora, esses outros 50% estão vendidos aí na média de R$150 o saco.
E aí, com esse patamar de preços, levando em conta os custos de produção para essa safra, deve dar para fechar as contas, ter lucratividade nesse ciclo?
Não acredito em grandes lucros, acredito que dê para fechar as contas. Mas quando você pega agora o preço dos insumos para a próxima safra, eles estão estratosféricos. Se eu pensar que o adubo, por exemplo, o MAP, ele dobrou de preço do ano passado para cá. Hoje, se você for comprar uma tonelada de adubo, é o dobro do preço do ano passado. Uma tonelada de potássio é o dobro do preço do ano passado. Então, eu acredito que o produtor vai ficar amassando barro de novo e, mesmo no ano bom, nós não conseguimos ganhar dinheiro.
É, José, você comentou também da segunda safra de milho. Como é que foram essas atividades de plantio? Quantos por cento aí ficou fora da janela? Vai ser prejudicial isso? Que cenário a gente pode traçar para essa produção de milho que vem por aí?
A safrinha é o seguinte, ela está 20 dias atrasada. Tem muita gente plantando hoje. Então, eu acredito que talvez 40% da safrinha de Rio Verde foi plantada depois do dia 1º de março. Então, eu penso que estamos na mão de São Pedro. Isso, o produtor, é engraçado. Como a gente faz um planejamento antecipado, você já tinha tudo comprado, adubo, semente, tal, tal, tal. Aí, como atrasa o plantio lá, você fica sem saber o que fazer. Mas o produtor acaba plantando, porque quando o produto está colhendo, é a época das chuvas boas. E o produtor, quando ele vê o solo molhado, ele está com a semente lá, ele não aguenta, ele acaba plantando. Então, ele plantando, ele pensa que vai precisar de chuva só para nascer o milho, mas não é isso. Nós precisamos de chuvas agora no final de abril e maio para granar. Você vê, daqui 60 dias o milho que está plantando hoje, ele está começando a botar a flor para fora. Ainda ele precisa de mais 30 dias para encher o grão. Isso, nós estamos em 18 de março, 18 de abril, 18 de maio. Então, você vê, nós vamos precisar de chuva até o final de maio para a gente conseguir ter uma safrinha boa. A cada 10 anos dá um ano desse. Tomara que seja esse ano, que seja que São Pedro vai colaborar e vai chover abril e maio. Eu não acredito, pelas previsões, vai ser um ano seco. Então, penso que a produtividade da safrinha vai ser muito baixa.
E aí, José Roberto, um problema que a gente tem acompanhado em diversas regiões do país para essa safrinha de milho é a presença de cigarrinhas, do enfezamento. Como é que está essa situação aí em Rio Verde? Também tem muita presença de cigarrinhas por aí?
Muita presença de cigarrinha. A cigarrinha aqui, eu acho que ela é um dos primeiros estados a ter muita perda com os enfezamentos, né? O enfezamento vermelho, o enfezamento pardo. E eu mesmo, teve um ano, acho que em 2016, eu perdi 1.900 hectares com cigarrinha, com enfezamento vermelho. A planta foi tudo para o chão. É engraçado que isso aí depende muito de variedade também. Tem variedade que tolera mais o enfezamento e tem variedade que cai tudo. Eu plantei uma variedade lá, caiu tudo. E esse ano não é diferente. Só que Goiás tem uma característica diferente. Em Goiás, existem poucos plantios de milho na primeira safra, que é a safra de verão. Então, existem poucos plantios de milho. Então, não existe muito a ponte verde a perpetuando cigarrinhas para todo ano. Mas ontem, eu estive numa área minha em Aporé, que uma área que nunca foi plantado milho. A região está embraqueada ainda, agora que está virando. É uma nova fronteira agrícola que está virando soja. Eu nunca vi na minha vida tanta cigarrinha. parecia, eu até que a princípio eu pensei que era mosca branca, mas depois eu fui ver, é cigarrinha. Só que eu não sei se ela está infectada ou não está, porque a cigarrinha também, ela, se ela não estiver infestada, contaminada, como se fosse com um vírus, é como se fosse o próprio coronavírus. Se ela não estiver infestada com o vírus, com o enfesamento, ela não transmite também, entendeu? Então, mas é um ano de muita cigarrinha no milho aqui, realmente, só que eu não sei como está o fator de contaminação delas.
Zé Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí para a região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Quero, em nome do Sindicato Rural, pedir aos produtores que estão terminando essa safra, que vamos continuar como os produtores estão fazendo. Graças a Deus, Guilherme, nós não estamos com problemas de Covid-19 no agro. Por quê? Porque realmente o produtor assimilou que é importante o distanciamento, é importante o uso de máscara e é importante você cuidar dessas pessoas e manter o distanciamento. Então, vamos manter o distanciamento, vamos fazer a coisa certinha, porque realmente essa pandemia ela está muito longe de acabar ainda.
Seu Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí em Rio Verde. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Precisando de mim, estou aqui.
Esse o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 2021 e também como é que estão as atividades de plantio da segunda safra de milho. José Roberto destacando que 80% da soja de Rio Verde já foi colhida e aí as perdas de produtividade apareceram, mas foram até menores do que o esperado, cerca de 5% a menos do que o registrado na safra passada. Num cenário bastante problemático, plantio atrasado, estiagem durante outubro, novembro, dezembro, agora na hora da colheita muita chuva dificultando as atividades, mesmo assim o produtor avançando e encaminhando a sua colheita para a reta final. O plantio do milho também foi prejudicado, também foi atrasado assim como a soja, com isso cerca de 40% da segunda safra de Rio Verde vai ficar fora da melhor janela, inclusive tem produtores ainda plantando milho lá na região, e aí a dependência vai ficar por conta do clima. José Roberto destacando que a chuva vai ser muito necessária na virada de abril para maio, também durante todo o mês de maio, até o final do mês de maio vai precisar ter chuva lá na região, para ainda garantir uma boa produtividade do milho. É preciso ficar atento, acompanhar todas essas movimentações de clima para garantir uma produtividade boa para o milho lá em Rio Verde. Olhando para o mercado, José Roberto apontando que metade dessa safra de soja foi negociada com preços abaixo de R$ 100,00, a outra metade tem preços médios de R$ 150,00. Mesmo assim, a expectativa é de que não sobre muito de lucratividade em função do aumento dos custos. O destaque vai para alguns insumos, alguns itens desse custo de produção que praticamente dobraram de preço para a próxima safra. Então o produtor precisa ficar atento, aproveitar as boas oportunidades de negociações e ter todo o seu planejamento, ter as contas todas certinhas para conseguir rentabilizar o máximo possível, tanto na venda da soja como também na compra dos seus insumos para as próximas safras. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube do Notícias Agrícolas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like aqui nesse vídeo e também ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Você também pode acompanhar o nosso trabalho nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho.